Falamos de política de Uruçanga, política agora de Morro da Fumaça, através do Legislativo, né? Eu recebo a presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Marijane Felipe, está conosco para tratar, evidentemente, de alguns assuntos nesses primeiros meses de 2025 também para a Câmara de Morro da Fumaça. Como vai, vereadora? Bom dia, bom recebê-la aqui.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Tudo bem nesses primeiros meses?
Tudo bem, né? Novos desafios, né? Uhum. Já estive aqui algumas vezes na rádio, até em outras funções. E hoje, claro, posso elencar muito bem esses primeiros 3 meses à frente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça.
Pois é, o desafio, no teu caso específico, né? Quer dizer, além da condição de vereadora, está na condição de presidente da casa também.
Isso mesmo, né? Primeira vez que participei de de um pleito eleitoral. Primeira vez que estou como vereadora, né? Estou na missão de assumir, né? Estou na missão da presidência da Câmara de Morro da Fumaça, né? Uhum. A Câmara de Morro da Fumaça, ela também, infelizmente, nos últimos tempos, assim, enfrenta muitos desafios, Joel, né? Você também sabe alguns detalhes. Sim. Então, além da regularidade, né, de ser presidente, da responsabilidade, a gente também tem muitos desafios ainda dentro do Legislativo Fumacense para enfrentar nesse ano de 2025 e já estamos enfrentando.
Uhum. Um deles é a própria estrutura administrativa da Câmara e também, digamos assim, a própria estrutura física também, não?
Sim, esse aí é um dos pontos, né? A Câmara de Vereadores, até no início de 2024, ela ficava no anexo à Prefeitura de Morro da Fumaça. A Prefeitura passou por uma grande reforma, né? O prédio da Prefeitura passou por uma grande reforma. E ano passado, os vereadores da época, a presidente da época, após a reforma, foram ao local e viram, porque era um local muito pequeno, Joel, muito pequeno. Então, acabaram ficando na sede ainda, continuando na sede provisória, né? E hoje estamos nesse local ainda provisório, que é o múltiplo uso da cidade, lá no bairro Esperança. Então, a gente vem tendo algumas conversas com o nosso prefeito sobre a nossa sede própria do Legislativo, né? Uhum. Eu acredito que isso vai ocorrer neste mandato, né? É uma solicitação de muitos anos, tanto dos vereadores, até a população relata, né? O Legislativo, a Câmara de Vereadores precisa ter o seu local. Mas, enquanto isso não acontece, Joel, a gente sabe que, assim, ó, não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro e nem de um ano para o outro que se faz uma construção também, né? Uhum. Do porte, né? De uma sede. Então, enquanto isso, a gente está lá no múltiplo uso. É um local da prefeitura, a gente não paga aluguel. E, paralelo a isso, nesses 3 meses, nós estamos melhorando e estruturando, né? Então, assim, ó, a gente vai ter algumas melhorias agora ao longo desses meses para melhor atender a comunidade, para ter um ambiente de trabalho melhor para os nossos colaboradores e para nós vereadores também, né? Então, a gente está organizando um pouco mais a estrutura. Inclusive, Joel, a gente tinha 2 salas alugadas no centro de Morro da Fumaça, né? E o Múltiplo Uso lá é um espaço super grande com outras salas. Então, a gente conseguiu fazer uma força-tarefa. Naquelas 2 salas alugadas num prédio da cidade, funcionava a contabilidade, o profissional da contabilidade, a nossa funcionária efetiva da contabilidade, trabalhava numa sala. E outra sala era o arquivo da Câmara. E metade daquela sala era só de itens inservíveis. Itens que tinha 20 anos, 15 anos lá, impressoras velhas, computadores velhos, sofá velho, tudo que tu imaginava.
Quase que um depósito.
Isso mesmo, metade daquela sala alugada era para isso. Então, assim, ó, fizemos uma força-tarefa, do qual agradeço muito os colaboradores da casa, que todo mundo colocou a mão na massa. Fizemos a triagem daqueles itens, o que já foi para leilão, o que dá para a gente utilizar. Enfim, segunda-feira já entregamos as 2 salas para a imobiliária, reformamos. É dois aluguéis a menos, algumas despesas. E os nossos profissionais trabalharem integrados num único local.
É claro que essa questão, usar o centro de múltiplo uso, o fato de não pagar aluguel já é bastante considerável,
com,
né?
Com certeza.
Não há dúvida quanto a isso. Ainda em relação às possibilidades da nova sede, hoje, né? Se tratando de hoje, se tem um desenho do local que se imagina, não? Ou ainda não tem essa definição?
Sim, o nosso prefeito, né, relata, ele já tem um pré-organizado o espaço que vai ser a nova sede da Câmara de Vereadores, um local ali no centro da cidade, certo? A princípio, é para ser ali onde era a antiga garagem da prefeitura, no bairro Monte Verde, né? Juntamente ali com... Existe até um outro projeto no entorno ali da Câmara de Vereadores, né? É, está caminhando para esse... para essa finalidade.
Vereadora, na condição de presidente, além, evidentemente, dos projetos, da questão de dia a dia, né, tem essas questões administrativas também que cai, claro, na responsabilidade da presidência. Né?
Sim, né? Como a gente sabe, quando a gente assume, né, uma função pública, existe aquele fato, né? Ah, não era da minha época, eu não estava. Mas quando a gente assume uma responsabilidade, uma função de coordenação, de direção, ou como na minha função como presidente da Câmara, vem os passivos, né, Joel? Vem os passivos, vem as broncas, vem os pepinos, os problemas, tudo junto, que mesmo não sendo na minha época, a gente está ali para resolver, né? Como eu digo, a gente está na função para resolver problemas, né? E um dos desafios muito grandes, a gente ainda tem dois funcionários, né, dois colaboradores afastados da operação policial que envolveu o GAECO, né, a delegacia ali de combate à corrupção.
Foi do ano passado, né?
Isso mesmo, ali em fevereiro, março do ano passado, como eu não era vereadora na época, né, não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E a gente tem dois funcionários afastados, efetivos, desde fevereiro, março do ano passado, Joel.
Recebem salários, não?
Sim, é uma determinação judicial, eles estão afastados, mas recebem seus salários na integralidade, né? Então, isso a gente também é muito cobrado diariamente, né? Ainda corre em segredo de justiça o processo judicial, né? Ainda corre em segredo de justiça e a gente precisa ressarcir eles em casa, né? Como se diz, sem estar trabalhando. Isso gera uma revolta na comunidade e não poderia ser diferente também, né? Gera uma revolta para nós, vereadores, né? Como eu digo, a gente ia questionar todos os dias, né?
Claro.
Ah, ô Marijane, como que vocês estão pagando o salário dos colaboradores que não estão trabalhando? Daí eu explico, né? Que é uma determinação judicial, que tramita em segredo de justiça, a gente tem que aguardar a manifestação do Ministério Público, né, de demais, né, de demais órgãos envolvidos, mas é bem complicado. Então, como eu te disse, são esses desafios bem, bem grandes que a gente tem pela frente, são alguns pontos de interrogação que se tem pelos próximos meses, e que isso é complicado e inviabiliza muitas ações, né? Quando a gente tem muitos pontos de interrogação de situações que não dependem só da gente, né?
Claro, nesse caso está ligado diretamente às decisões da justiça, né?
Isso mesmo. A gente está aguardando o parecer do Ministério Público. A gente sabe que a Polícia Civil já terminou, né? O inquérito, e já encaminhou para o Ministério Público. Então, estamos aguardando a manifestação, né, sobre a denúncia ou não das pessoas envolvidas, né?
Esse pode-se dizer que é o entrave principal, não? Dessa herança, digamos assim, essa herança negativa que ficou do que passou no ano passado?
Sim, com certeza. Hoje eu avalio como a pior herança, né, recebida da gestão, das gestões anteriores ali da Casa Legislativa, né? É bem complicado, é bem sensível esse assunto, né? E a gente espera que logo, né, isso tenha um desfecho, Joel.
Claro.
Porque assim, ó, como digo, além do fato dos dois colaboradores estarem, né, trabalhando em casa, como digo, é ordem judicial, a gente não discute, né? Mas gera uma revolta, né? E paralelo a isso, a gente também não consegue contratar. Então, a gente tem uma deficiência bem grande de colaboradores na casa. Hoje, nós só temos três funcionários efetivos, que é a contadora, o assessor legislativo e a pessoa do compras, certo? Uma assessoria de compras. E temos duas pessoas que são cargos de confiança, que é o nosso assessor jurídico e o assessor de imprensa. E a nossa zeladora, que é terceirizada. Então, assim, ó, limita muito o trabalho, existe todo um esforço. Por isso que eu gosto de agradecer tantos colaboradores, Joel. Porque para a gente fazer a limpeza, a organização que a gente precisou fazer lá na sede agora provisória, naquelas duas salas que estavam alugadas, para a gente fazer, como digo, a mão de obra é nossa, sabe? Assim, todo mundo ajudou. Carregar caixa e carregar móveis. Então, agradeço de coração, porque os funcionários que estão hoje, né, entenderam a boa vontade em fazer o certo em fazer o que precisa ser feito, né? Em arrumar o que precisa ser arrumado. E eu vejo muita boa vontade nos nossos colaboradores, por isso que eu gosto de agradecer de coração.
No WhatsApp aqui, a Neide te manda um abraço aqui. Ela é de Pedras Grandes, tô conterrânea, então,
ah,
né?
Ah, sim. Ai, a Neide Correia deve ser.
É, bom dia, Joel, a Neide de Pedras Grandes, quero parabenizar a minha conterrânea. É, enfim, te mando um abraço aqui.
Um abraço a Neide também.
Muito bem. Aliás, hoje quando eu anunciei a nossa conversa, presidente, deixa eu ver se eu acho aqui o nosso ouvinte falava sobre a senhora. Não, lembra aí, pede para dar uma olhadinha na questão dos cães, que é uma necessidade aqui em Borda Fumaça, cães soltos. Na verdade, não é uma exclusividade em Borda Fumaça, aqui o Uruçanga também vive essa situação. Daqui a pouco eu vou achar para dar achei aqui, ó. Bom dia, Jorge, possível anunciar, muito bem. As questões dos cães, tome medidas urgentes, especialmente com a do bairro. Agora não achei. Mas se a Câmara tem acompanhado isso. Tem acompanhado isso, vereadora?
Sim, com certeza, né? A causa animal é algo muito antes de eu estar em qualquer função pública, Joel, né? Uhum. A causa animal na minha vida, né? É, a questão da causa animal, como você falou, é algo muito sensível, né? E não é uma exclusividade só ou de Morro da Fumaça, ou de Uruçanga, ou de Cocal do Sul, né?
É, aqui Estação Cocal, lembra
certo,
bastante.
Isso. É, todos os bairros, né? Todos os bairros a gente tem essas demandas, né? Estação Cocal sempre, né? Tem um grupo de pessoas ali também muito envolvidas que faz um bonito trabalho, né? E só que, como se diz, a demanda está sempre maior que a oferta, né? O braço, às vezes, não consegue alcançar tudo o que precisa. Então, assim, a Morro da Fumaça, ao longo dos últimos anos, avançou bastante, Joel. Passou bastante na causa animal através da Fundação do Meio Ambiente, né? Fazendo castrações mensais, um volume sempre grande. Eu não lembro se agora, acho que passou de 700, a presidente da Fundação do Meio Ambiente me falou, passou de 700 castrações no ano de 2024, né? A gente abriu o Centro de Bem-Estar Animal também. Ainda não está como a gente gostaria, né? Mas eu acho que a gente já deu grandes passos, assim. A gente tem um centro de bem-estar animal com atendimento veterinário todas as segundas-feiras. E quando tem as urgências, ele vai lá também atender. Quando tem algum animal de rua, a equipe, nossa, faz um excelente trabalho. O animal fica lá no centro de bem-estar, é tratado, é cuidado. Eles se revezam para ir aos finais de semana. Só que lá não é um canil, né? O centro de bem-estar animal, e lá trata o animal e ele precisa sair, né? Uhum. Então, a demanda sempre é muito grande, assim, por questão, por canil, né? Por recolhimento, né? Mas eu acho que a gente tem que abrir o leque e trabalhar outros perfis de políticas públicas, né? Como, assim, intensificar a fala do cuidado do combate aos maus-tratos, do combate ao abandono. Porque, assim, ó, a questão do canil é muito complicada, Joel, porque, assim, ó, esses dias eu recebi uma mulher. Marijane, eu tenho um cão idoso. Eu quero deixar ele em algum lugar. Mas o cão tá com ela há vários anos. Só que agora ele tá idoso, tá com dificuldade de locomoção, tá com outros problemas. Não quero mais ele. Então, assim, o cão é teu, né? Tipo assim, é tua responsabilidade cuidar dele se ele está... Se você é o tutor, tem que cuidar até o final. Então, assim, ó, é bem complicado, é bem sensível, porque, assim, ó, se tu abrir uma porta, a pessoa do cão velho, do cão doente... vai levando tudo para lá. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar a responsabilidade de cada tutor. Mas a questão dos cachorros de rua, eles são complicados. Mesmo nos últimos anos, trabalhando muito na questão da castração, muitos animais sendo abandonados. Aqui na nossa rodovia Genésio Mazon, Joel, o meu esposo tem um comércio aqui entre Estação Cocal e Morro da Fumaça. Só ele já pegou, dentro do cercado ele tem 5 cachorros, 4 gatos. O pessoal abandona muito ali na rodovia, sabe? Então acaba ficando, pega a rodovia, vai muito ali para a Estação Cocal, Vila Rica, né? Então, assim, ó, a gente tem que conscientizar as pessoas pelo não abandono e pelo não maltrato aos animais.